Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meus queridos, avisamos então que esta palavra de hoje, esta parte 3 de Gálatas, este trecho que é tão curto na leitura, mas tão profundo na sua abordagem, vai nos consumir tranquilamente uma hora inteira hoje, e vou me esforçar para fechar tudo em uma hora. Eu coloquei ali que esse estudo de hoje é só para crente de fato comprometido com a palavra de Deus. E é. Você vai ver, você vai perceber que, inclusive, não seria nem a melhor ocasião de apresentar este estudo, porque ele exige um pouco mais de mim. Mas à medida que eu vou me aprofundando na Carta aos Gálatas, à medida que vou pesquisando mais, vou lendo, vou me apaixonando mais por ela, vou fazendo descobertas profundas e entendendo por que esta carta impactou tanto Martinho Lutero, que isso resultou na cisão da Igreja Católica em 1516 e a implantação da reforma religiosa do século 1517, no século XVI, que perdura até os dias de hoje. Na análise de hoje, você vai ver que eu estou me levantando uma pergunta que eu quero já dividir com você. Se a leitura de Gálatas, pelas razões que, com tanta ênfase nos comentários de Lutero, ele mostra em detalhes o que estava no coração de Paulo, e ele descobriu a revelação da verdade que a igreja estava sufocando, encobriu e distorceu, e com tanta veemência Paulo atacou o que acontecia nos dias dos Gálatas. Martinho Lutero, então, com a mesma veemência, ele então escreve seu comentário, ele se apaixona pela carta, e ele então produz aquelas 95 teses que resultam na reforma religiosa e na implantação do protestantismo. À medida que a gente vai lendo a carta, a gente vai vendo que a leitura da carta provocou a reforma religiosa através de Martinho Lutero. E você vai perceber que quando você lê e encara a realidade da praxis da igreja que nos cerca nos dias de hoje, a primeira coisa que você percebe é que faz-se necessário com extrema urgência uma nova reforma protestante, reforma evangélica, reforma dentro da igreja evangélica. Você vai concluir isso sem que eu precise estar frisando isso aí. Agora é evidente que esta nossa abordagem é para crente maduro, crente que de fato tem, suporta a sã doutrina, a palavra de Deus. Então vamos ao nosso texto, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 12. Este é o trecho de hoje. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. A sua versão ao colocar anátema, manter o texto grego, dá uma aliviada no som dessa palavra que é muito pesada para nós. Mas anátema quer dizer maldito. Seja anematizado, ou seja, seja amaldiçoado. Paulo não brincou com palavras mesmo porque ele estava tratando de um assunto onde não havia lugar para brincadeira, chocarrice, nem coisa parecida, que jamais aconteceria com ele. Ele estava falando de algo vitalmente importante e urgente. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E aí ele está fazendo está se remontando, fazendo uma alusão remota aos dias em que ele defendia o judaísmo. Ele estava tentando agradar o sinédrio, agradar a homens, ter a aprovação deles, receber cartas de aprovação. Ele estava se destacando como um jovem líder, apaixonado, cheio de zelo, sendo aprovado por eles. E ele está se remontando a isso quando ele diz: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, como estava naquela época, não seria servo de Cristo. Teria continuado lá, foi o que ele disse. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Inevitavelmente, quando eu for entrar na parte 4, querendo Deus, semana que vem, a partir do versículo 13, que ela é longa, mas aí vamos ter que subdividi-la, para otimizar o tempo, eu vou ter que voltar a esse fechamento do 12, que ele é muito importante, ele está diretamente ligado à abertura com que ele escreve a carta no primeiro versículo. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. Então, você vai ver que vamos ter que voltar lá, porque é aqui que está a grande ênfase da abordagem que ele está fazendo. Então nós temos diante de nós uma introdução à longa descrição autobiográfica do apóstolo quanto ao seu chamado ministerial. E essa longa descrição vai ocupar o restante deste capítulo, quer dizer, o resto do capítulo 1, e vai entrar por todo o capítulo 2 até o seu final. E é surpreendente. Primeiro que nos enriquece com informações que você só vai obter aqui. Você pode ter acréscimos na biografia de Paulo, em Atos, em Coríntios, segundo aos Coríntios, especialmente 11. Mas aqui, ele nos dá particularidades da sua experiência, chamada e formação, que outros lugares não trazem. É uma riqueza surpreendente, porque é de uma beleza extraordinária também. Então, nessa parte que eu estou chamando de introdução à sua história pessoal, ele usa de argumentos contundentes de advertência aos seus conversos da Galácia. Irmãos, considerem comigo. Ele está escrevendo a crentes a quem ele amava. Você vai ver no final da carta ele dizendo: eu sofro por vocês as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Ele amava aquela gente. Ele conhecia os judaizantes que ali apareciam, para influenciá-los negativamente. Ele sabia da origem deles. Ele sabia que, de alguma forma, eles tinham trânsito livre em Jerusalém e entre as lideranças formadoras da igreja, desde seus primórdios. Mas ele não titubeia, ele não vacila e não usa de argumentos menores na hora de amaldiçoar aquela gente toda pelo que estavam fazendo. Porque isso nos fala de um evangelho que não fica tendo respeitos humanos, usando de eufemismos, arranjando desculpas para aliciar ou aliviar coisas que precisam ser denunciadas e confrontadas, e denúncias e confrontos que, por não fazermos, por nos omitirmos, abrirem espaço para que hoje a igreja evangélica, na sua confissão, estivesse uma colcha de retalho de uma bagunça sem eco no passado e desacreditada. De maneira que fazem dela agora gato-sapato. Pode-se usar dela para se obter os alvos e propósitos que se queira. Porque o povo que encerra a sua fileira está vazio da revelação, vazio do compromisso com essa revelação e da moral inerente a ela. Paulo estava vivendo dramas desta ordem que se repetiram nos dias de Lutero. Mas eles estão aí diante de nós em nossos dias. Então eu quero pontuar a força dos argumentos dele aqui nesse trecho que nós lemos, para que vocês percebam quão contundentes são. No versículo 6, voltando então ao versículo 6, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente, ou que tão depressa vocês tenham abandonado ou deixado aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Quando ele diz assim, tão rapidamente, o que ele está dizendo é: eu gastei tantos anos com vocês. Alguém chega aí e gasta poucas semanas, ou pouco tempo, ou poucos meses, como ele diz em versões que vocês usam, versões mais antigas, fascinando vocês, exercendo um fascínio, seduzindo. E vocês se deixaram seduzir com uma rapidez muito grande. Contra anos de formação, de estabelecimento de fundamentação e raízes. Algumas balelas de pouco tempo derrubaram tudo. Vamos continuar. Neste versículo 6, ele fala de abandono. Ele usa também a palavra deserção. Está aí. Essa palavra deserção vai aparecer no versículo 7, quando ele diz... perversão, depois a gente fala sobre ela no versículo 7. Mas ele diz que eles estão fazendo abandono, rapidamente estão abandonando. Esta palavra, ou esta expressão, ela significa deserção. E abandono ou deserção traduzem o sentido de apostatar. Esta é uma palavra que você conhece. Você pode não entender dela, mas de tanto ouvi-la, né, nas leituras que faz, ouvindo pregadores, Você já ouviu falar várias vezes em apostasia, você já leu essa palavra em Tessalonicenses, nós a estudamos quando estudamos Tessalonicenses, então você está familiarizado com o verbo apostatar e com a palavra apostasia, o substantivo. Pois é isso de que ele está falando aqui. Ele está dizendo que os gálatas estão apostatando. Mas ouçam, é muito sério. Do que eles estão apostatando segundo a denúncia que Paulo está fazendo? Veja, ele diz assim: o movimento dos crentes da Galácia, é o que ele está dizendo com abandono, em se deixarem persuadir, porque é isso que ele está dizendo aqui nesse versículo 6, quanto aos argumentos dos judaizantes, que pregavam o quê? A necessidade de obras para justificação. Isso equivalia a uma apostasia. As reações deles são muito fortes, como você vai ver. Antes mesmo de eu crescer nelas, aqui na medida que vamos avançando, eu chamo a sua atenção para o fato de que essa reação tão forte era diante de um movimento que, à primeira vista, meus queridos, poderia passar batido, poderia dar uns debates, uns encontros, uns congressos, uns concílios, como era próprio, para se discutir aqueles argumentos. Poderia passar batido, Paulo não deixou passar batido. Paulo não chamou ninguém para um confronto. Paulo não chamou ninguém para se fazer um estudo bíblico, para se debater ideias. Não criou uma convenção ou um concílio. Ele os enfrentou e rechaçou sem negociar. Sem fazer as negociatas que nos custam credibilidade quando há desvios da confissão entre nós. Então veja, o que eu quero chamar sua atenção é que essa reação era muito forte diante de um movimento que nesse primeiro momento, e comparativamente a tanta coisa que hoje foi trazida como acréscimo ao evangelho e à sua confissão, parece pequena. Os judaizantes não estavam dizendo o evangelho pregado por Paulo está errado, é mentiroso. Não. O que eles faziam era dizer assim: é insuficiente. É necessário agregar as observâncias da lei, a circuncisão, se queremos ser salvos. Não basta crer que Jesus morreu e eu então estou salvo e não preciso cumprir nada mais da lei. Eu tenho que observar a lei. Eu tenho que, bem, já discutimos isso aqui. E mais do que tudo, eles insistiam na circuncisão. Era o pacto de Abraão. Tem que se tornar judeu. E para ser judeu tem que estar circuncidado. Paulo já tinha argumentado num concílio em Jerusalém, Atos capítulo 15, já tinha discutido isso com Pedro, com Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém. Eles todos entraram em comum acordo com ele e Barnabé para decidirem, entenderem que esta carga não poderia nem deveria ser levada aos gentios, porque Deus não chamou para cumprir a lei tinha cumprido seu tempo. A lei, como ele vai ensinar, serviu de aio, ela era uma preparação toda eivada de simbolismos, para algo maior que viria, que seria o seu cumprimento na pessoa de Jesus, porque tanto eles sabiam quanto Paulo provou que o homem não consegue cumprir a lei. A lei revela qual é a vontade reta de Deus, e a lei serve em outra instância, como com muita sabedoria, muita gente já disse, vocês me perdoem as interrupções aí com a tosse, viu? Perdoe. Com sabedoria, alguém já tinha dito que a lei serviu, uma vez dada, como Paulo também escreve em Romanos 7, Romanos 8, para mostrar ao homem a sua incapacidade de se justificar diante de Deus. E aí Deus resolveu o problema não condenando o homem, dizendo: tá vendo? Você está perdido mesmo, porque você não pode cumprir os critérios que eu estabeleço para que você ande comigo, como Deus santo que eu sou, e reto e justo. Não, o que Deus fez: meu filho, vai assumir a sua humanidade decaída, vai cumprir a lei no seu lugar, e eu vou aceitar a oferta dele no seu lugar, e lançarei sobre ele o meu juízo sobre o seu pecado, e ele oferecerá esse sacrifício de resgate a favor de todos vocês na cruz. A partir daí, vocês vão fazer a única coisa que é necessária e possível a vocês fazerem: crer. O nome disso é justificados pela fé. Surgem os judaizantes, depois daquela gente toda está se alegrando na liberdade cristã, para dizer: não, está errado, é insuficiente. Ele está faltando, está faltando algo aí. Temos que acrescentar. E o que, vamos acrescentar? Vamos retornar ao cumprimento da lei. Aí é evidente. Com isso estariam anulando toda a doutrina em que Paulo diz: a lei caducou, a lei serviu de raio, a lei foi cumprida em Cristo. Pois bem, Paulo ataca essa coisa aparentemente pequena, chamando a coisa em si de anátema, de maldita, e outro tanto seus pregoeiros. Sabe o que Lutero diz quando ele examina isso que está aqui? Paulo está dizendo que a lei lida e cumprida dessa maneira torna-a maldita, e outro tanto os que a ensinam com este propósito. Foi assim que Lutero entendeu, e ele não estava errado, não. Paulo está dizendo exatamente isso aqui. E mais, embora a lei seja santa, mas o trabalho que está sendo feito com ela a torna maldita, é isso que ele quer dizer. Ele assume com autoridade que o evangelho por ele pregado da justificação exclusivamente pela fé era o único verdadeiro. Então, o que, ele está mostrando aqui? Que qualquer acréscimo a esse evangelho que ele pregou, que ele chega a chamar de meu evangelho, tamanha a autoridade com que o recebeu, teria de ser rechaçado e declarado maldito. Outro tanto valia para quem o pregasse. Não só esse outro evangelho, ou seja, essa doutrina seria maldita, quanto quem a ensinava se tornava maldito, e quem a desse ouvidos a ela, outro tanto. Era disso que ele estava falando para os Gálatas. Então, valia tanto para quem, para a doutrina, quanto para quem a pregasse. E ele disse, mesmo que seja, isso aqui fala da sua ousadia e convicção profunda, mesmo que fosse possível um anjo do céu vir pregar um outro evangelho diferente deste, ele seja maldito. Se eu mesmo vier a pregar um outro evangelho diferente deste, eu sou maldito. Ora, ele está falando de duas coisas impossíveis. Um anjo do céu vir pregar um outro evangelho, e ele, que o recebeu ao custo da sua própria vida com que pagou, viesse fazer a mesma coisa. Ele está falando de duas coisas impossíveis. Quanto zelo pela verdade. Quanto zelo que não pode mais faltar. Era próprio dele este zelo, meus queridos. Paulo é sinônimo de zelo espiritual. Zelo. Vamos lembrar as descrições em Atos do zelo que o dominava a favor do judaísmo. Quando ele perseguia a igreja do Senhor Jesus, ele cria tanto que aquela igreja, que aquele movimento, o movimento do Nazareno, ele cria tanto que ele era errado, que ele era uma contravenção, que ele era uma corrupção do judaísmo, e ele cria tanto que o judaísmo era inatacável e verdadeiro, que ele conseguiu se oferecer como um instrumento de perseguição e morte para os seguidores da seita, não só para os que ensinavam, mas os que seguiam. Lucas descreve com palavras sólidas que Paulo, respirando ameaças, foi até Antioquia perseguindo os crentes, perseguindo a igreja. E os prendia, arrastava pelas ruas para a prisão e mandava matar. Ele recebia a autoridade daquele sinédrio conivente com os pseudo-governantes romanos e mandava matar. Temos a descrição de Atos 7 aí, o sacrifício de o martírio de Estevão, todo mundo sabe disso. Então o zelo com que ele ataca a defesa, ataca os judaizantes e ataca a defesa do evangelho que ele recebeu, para o qual foi preparado, como vocês verão a partir de semana que vem, com tanto esmero e ao longo de um tempo imenso. Este zelo Deus usou. Este zelo que o caracterizava. Ele não era menos zeloso agora, uma vez que ele se sabia detentor de uma verdade que esvaziava tudo aquilo pelo qual ele combateu no passado. Vamos lembrar, ele nos traz isso à memória quando escreve a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 e 13, eu usei aí como palavra de introdução no meu culto de celebração dos 40 anos de ordenação ministerial. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. A diferença abissal entre Paulo com aquele zelo e os judaizantes que estavam se infiltrando dentro das igrejas da Galácia, está aqui no que ele nos apresenta no versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Aquela gente sabia muito bem o que Paulo tinha ensinado e em que o evangelho se resumia. Eles estavam devidamente informados. Perdoem. Se vocês tiverem paciência de suportar essa tosse, a gente vai até o fim, tá bom? Eu pedi desculpa já desde o início por isso mesmo. Pois bem, meus queridos, o que acontece é que eles estavam querendo glória humana, eles queriam domínio, ter domínio sobre os filhos de Deus. Eles queriam honra, eles queriam fazer prevalecer o seu partido. Era isso, política da igreja, política religiosa. Eram mal intencionados, então não eram ignorantes. Eles não estavam fazendo aquilo por um zelo, por desinformação, como foi o caso dele. Não. Estavam devidamente bem informados e mal intencionados. Sabiam o que queriam. Tanto que cerravam armamento pesado contra o servo de Deus, por onde passavam. E ainda, é significativo, vocês veem que eu não saí muito aí dos versículos 6 e 7, né? É muito significativo observar o jogo de palavras de que ele se serve nesses dois versículos, 6 e 7. Veja, primeiramente ele aponta para algo estarrecedor, de que os gálatas não tinham se dado conta. Talvez nem você tenha percebido. Então vamos voltar à leitura do versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Antes de falar de que o que eles estavam fazendo era dar crédito a um outro evangelho, ele declara tacitamente, frontalmente, que eles estavam apostatando de quem os chamou. Sabe, não é apostatando de uma confissão, não é apostatando do evangelho, é apostatando de quem deu o evangelho, quem trouxe o evangelho, que era o Senhor, de quem os chamou para o evangelho. Porque Deus e o evangelho forma uma coisa só, o evangelho é o Logos, é a palavra, Cristo é o Logos, Cristo é a palavra que encarnou. Então abandonar o evangelho é abandonar Cristo, apostatar contra o evangelho é apostatar contra Cristo, contra o Senhor. Então voltem, é isso que ele está dizendo aqui. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, muito sério. Então veja, o que ele está dizendo é trocar a confissão do evangelho genuíno por outra, ainda que fosse acréscimo, e guardem isso, ainda que fosse acréscimo, não algo totalmente diferente, mas acréscimos, agregações, equivalia a abandonar, a desertar, a apostatar do próprio Deus, aquele que o chamou pela graça de Cristo, é o que você tem aí. Depois, o jogo de palavras continua, e você vai ter aí entre os versículos 6 e 7, ele declara que esse evangelho com acréscimo corresponde a um outro evangelho. São as palavras de que ele se serve. Mas, ao mesmo tempo, imediatamente, ele assume que não pode e não há um outro evangelho, mas só aquele que ele prega e ensina. Logo, outro evangelho é falso, é anátema, é maldito. Então, ele se perdeu aqui? Não. O que ele está dizendo é, o evangelho que está diferente do que eu prego é tão diferente que se torna outro evangelho. Mas como não existe outro evangelho, esse é mentiroso, esse é anátema, esse é maldito. São jogos de palavras que são muito eloquentes e que são esclarecedores, altamente esclarecedores. Então veja, é por onde foram e por onde vão todas as facções do cristianismo protestante, como jeovismo, mormonismo, e mesmo a igreja medieval, da qual a igreja protestante emergiu exatamente por essa razão, foi com que eu comecei tudo aqui hoje. Criaram acréscimos, fizeram omissões, logo todos incorreram na maldição prevista em Apocalipse 22, versículos 18 e 19. É um texto que as pessoas pensam que diz respeito exclusivamente ao livro do Apocalipse. Não, é a palavra desta profecia, se refere à revelação toda. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa e são descritas neste livro. É muito severa a maldição prevista em Apocalipse 22, 18 e 19. Mas as facções protestantes, que surgiram e cresceram muito, muito especialmente na segunda metade do século XIX, elas incorreram nesse mesmo erro e cresceram desmedidamente. E ainda há outras que não chegaram a ficar tão explicitamente distorcidas, mas estão com os pés banhados nas águas da distorção. Porque ficam ensinando que é necessário acrescentar alguma coisa. Por exemplo, temos grupos denominacionais inteiros que pregam que se o sujeito abandona aquela igreja local, aquela, e vai se filiar a uma outra, ele se perde, ele perde a salvação. E ele só pode voltar a ser salvo se ele voltar para aquela sua igreja de origem, porque a salvação está só com eles. Que evangelho é esse? Muito sério. Muito sério. Então ele chama os pregoeiros, no versículo 7, de perturbadores. Depois diz que eles pervertem, fazem perversão do evangelho de Cristo, ainda no versículo 7. Ele diz que eles são anunciadores de um evangelho diferente, versículo 8. E aí dá-se o veredito. São malditos por conta disso. Isso porque eles pretendiam agregar obras piedosas e ritualísticas ao evangelho a eles pregado e por eles crido. Entende? Eles não estavam vindo dizer aí, oh, a revelação veio para fulano de tal, tudo bem, Jesus é o Senhor da igreja, mas você tem que cumprir tudo que fulano faz, que diz, inclusive ele diz que você pode casar com mais de uma mulher e etc. É o que você tem aí, né? E outras coisas mais. Não. Ele está atacando aquela gente porque eles vieram incluir rituais. Eles disseram, não, tem que se circuncidar, tem que praticar tais jejuns, tem que fazer votos, cumprir votos, tem que cumprir as festas, festa de lua nova, as festas dos sábados, guardar os sábados, tal como a lei determinava. E aí eu penso comigo, gostaria que você me acompanhasse nisso, porque agora vamos entrar em pontos contundentes demais. Agora é a minha contundência, como foi a de Lutero. Não estou me comparando, claro, mas eu quero dizer, no mesmo espírito, na mesma intensidade, ou pelos mesmos motivos, seria melhor dizer assim, como aconteceu com Lutero na leitura da carta. Então a contundência de Paulo me atinge também. E eu gostaria que você pensasse isso comigo. Se Paulo ressuscitasse e chegasse aos nossos arraiais evangélicos hoje, e lesse, ouvisse e visse o que se ensina por aí, o que vocês pensam que ele diria a esses pastores, bispos, apóstolos, missionários, missionárias e crentes em geral? A essas igrejas cheias de rótulos, de pompa, gente lá dentro passando fome e eles pondo mármores na frente do prédio, porque estão exatamente copiando aquilo que a gente condenou. Aquelas coisas que Lutero atacou no século XVI, elas estão sendo, as indulgências estão sendo vendidas porque Leão XIII quer ornamentar e tornar um verdadeiro monumento à Santa Sé. Nós temos feito monumentos de templos evangélicos porque isso fala de grandeza, isso dá poder ao clero, dá poder a quem está lá na frente. E aí a gente acaba dissimulando, disfarçando, quando na verdade, assim como a igreja que nós reprovamos, ela diz que ela emerge de um Cristo que era humilde e pobre, e, no entanto, os seus representantes são podres de rico. Estamos fazendo coisas semelhantes. Haja visto a teologia da prosperidade, que está dizendo aos crentes que eles, sendo crentes, e porque são crentes, podem ficar ricos e devem ser crentes para ficar ricos. Por aí vai. Não vou nem entrar por aí, senão não temos tempo aqui hoje, porque é uma colcha de retalho, como eu disse. É imensa demais, a gente não dá conta. Não é por aí. Mas eu quero que você revise comigo alguns modismos doutrinários surgidos nas últimas décadas que arrastaram milhões e que se tornaram caracterizadores de denominações inteiras entre nós. Hoje eu pasmo de ver que a linguagem do crente líder, até missionários, está tão infectada daquilo que entrou sorrateiramente, que não procede do evangelho, mas que se prevaleceu por ser pregado, ensinado e escrito a roldo, de tal maneira que eles usam essa linguagem como se fosse o seu evangelho, como se de fato aquilo fizesse parte do evangelho. Uma destas coisas é a famosa retaliação. Quando surgiu a doutrina da batalha espiritual, dentro do seu corolário, que é amplo, cheio de fantasia, surgiu a doutrina da retaliação. Eu não conheço um missionário, especialmente no campo transcultural, que não creia em retaliação que vem pela mão de Satanás. Eu não vou nem perder tempo de esclarecer vocês a esse respeito. Já escrevi muito a respeito, tem um livrinho aí publicado, vai ser republicado e vai estar dentro de um outro livro, onde eu apresento biblicamente, desafio a quem quiser me provar na Bíblia a procedência dessas ideias, que são loucuras, são anátemas. Mas veja, eu vou pontuar algumas dessas inovações que prevaleceram. Não é que elas apareceram, entraram por uma porta, saíram pela outra e as pessoas desistiram porque era modismo. Não. Elas criaram craca. Elas ficaram fazendo fundamentação de uma nova confissão. Marcaram essa geração que está entre nós. Primeira delas que eu quero pontuar para vocês, que a graça é tal que você pode viver dissolutamente como bem entender. Porque o que importa é saber que Deus já perdoou, mesmo que você não se veja arrependido. Graça barata. O perdão está num pacote automático, chamado graça. É de tal ordem que a gente encontra líderes. Eu estou dizendo, quando eu digo líder, é para dar ênfase ao fato de que não é o crente que chegou, sentou ali e foi batizado ontem. Mas é aquele que já tem tanta corrida dentro da igreja que se foi transformado em diácono, em presbítero. Que simplesmente está despreocupado quanto ao seu filho, extremamente perdido, porque inventou, por conta da graça barata, que há uma inevitabilidade de salvação para esse filho só pelo fato de que ele é salvo. Um deles, defendendo essa ideia esdrúxula e anátema, chegou a me dizer: é impossível que eu, sendo crente, gerasse alguém não crente. Eu preciso explicar isso para vocês? Não, não. Apenas repita comigo, anátema. Depois, que é necessário romper pactos feitos no passado para haver libertação espiritual. Isso aqui está dentro do pacote da pretensa teologia da batalha espiritual. Se eu fiz pactos lá no passado, e eu que trato de me lembrar deles, ou descobrir, ou procurar ter revelação de quais foram os pactos, se eu não os romper confessadamente, decididamente, voluntariamente, a obra da cruz fica inacabada na minha vida. Eu vou continuar sofrendo opressões, pressões do diabo, tendo derrotas espirituais, porque os pactos estão vigentes. O fato de que o Filho de Deus se fez maldito por mim na cruz para acabar com toda a maldição não é verdade para eles. Bem, para mim é, glória a Deus. O fato de que o Senhor me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, não é, e aí romperam-se os laços, não é verdade para eles, mas para os crentes em Jesus é, glória a Deus. O fato de que a palavra de Deus diz que nós fomos assentados com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todas as potestades e de todo nome que se possa nomear, de forma que estamos muito acima e assentados com Cristo na sua vitória, não é verdade para eles. É verdade para mim, para os crentes em Cristo Jesus, aleluia. Que pecados praticados por seus ancestrais carrearam para você maldições hereditárias que precisam ser quebradas para além da obra realizada na cruz. Isso cresceu de tal ordem que as pessoas não precisavam mais se arrepender de pecados nem achar que elas estavam tendo uma vida torta. Elas apenas decidiam assim: ah, eu sou apenas vítima de um espírito hereditário, de uma maldição hereditária. Ah, eu bebo porque meu avô foi alcoólatra. Ah, eu sou inclinado a licenciosidade, porque meu pai, ou meu avô, ou minha avó, era licenciosa, ele vivia por aí, aprontando, pulando cerca, e aí eu recebi por herança essa maldição, isso tem que ser rompido. Eu me lembro de uma mulher me procurar para dizer: ai, hoje eu descobri qual é o problema do meu filho, que bebe de cair pelas ruas, caía mesmo pelas sarjetas de Rio Claro. Fui numa reunião, mas era uma crente veterana, viu? E eu descobri que meu pai, o avô dele, era alcoólatra. O espírito que estava no meu pai estava sobre ele. Então nós chamamos ele lá na reunião, impusemos a mão sobre ele e o libertamos daquele espírito. Quebramos a cadeia e ele está liberto. Está tão liberto que morreu de beber. Bebeu até morrer. Então a falácia ela agride a inteligência, porque além dela ir contra a palavra de Deus, ela agride a inteligência, porque ela vai dizer, contrariamente ao que a palavra proclama, que você não é réu. Você não é culpado. Você não é responsável pelos seus pecados. Aliás, aquilo que Paulo chama de obra da carne, deixou de ser obra da carne. Então eu não opero uma carnalidade. É espírito disso, espírito daquilo. Então glutonaria deixou de ser obra da carne para ser espírito de glutonaria. Maledicência deixou de ser obra da carne para ser espírito de maledicência. E de igual maneira, as coisas piores. A impureza sexual deixou de ser obra da carne para ser espírito de impureza sexual. E tanto pior, e vai crescendo, vai crescendo. A outra falácia é que se você der brecha, e isso fica em aberto, o diabo volta a ter poder e domínio sobre você e sua casa, não importa o tamanho de sua experiência cristã. Se eu der brecha, ele entra e faz tudo de novo, mas vai pior, vai além, vai muito além. Que o evangelho alcançou sua vida para que você tenha fé em tal proporção que jamais venha a adoecer, jamais sofra perdas, mas que pode alcançar riqueza, chamada de prosperidade material, bastando ordenar tudo isto e tomar posse pela fé em oração. E aí, de sua fé dependerá a sua vitória ou a sua derrota, seja para a cura, seja para enriquecer, seja para não sofrer perda. E que o diabo tem domínio sobre coisas e ambientes que, se você adentrar ali sem amarrá-lo primeiro, ele vai retaliar com doenças, crises pessoais e familiares. Que você pode criar talismãs evangélicos e usá-los como reforço à sua fé, tais como ungindo água, sal, sal grosso, roupas, ambientes, fotografias. Acréscimos. Que alguém diria, mas que mal faz? Foi esse que mal faz que Paulo não tolerou como acréscimo à doutrina do Evangelho verdadeiro. Tudo aquilo que for acréscimo à obra exclusiva do Filho de Deus e ferir a cristologia, tudo aquilo que fizer descambar a sua dependência e confissão para coisas e realizações que não única e exclusivamente o sacrifício do Filho de Deus que gritou do alto da cruz, tetelestai, está consumado, é heresia, é anátema. E mais, tem um poder de fascínio maior do que o poder do evangelho que te influenciou, porque as pessoas o deixam rapidamente. Paulo explica por quê, é com o que eu vou encerrar hoje aqui, explicando por que esse fenômeno acontece. Então eu fico com ele. Quando ele diz, maldito aquilo que eles pregam e ensinam, e amaldiçoados os que pregam e ensinam essas coisas, porque anula totalmente a eficiência da única mensagem que proclama justificação pela fé e na medida em que cria cativeiros para essa fé. Porque as pessoas se tornam cheias de pânico, de medo, medo do diabo, vendo o diabo em tudo, tentando se proteger dele o tempo todo, evitando de pronunciar palavras negativas, porque há poder nas suas palavras. Percebe? Então criou-se um arsenal, um exército de filhos de Deus que, em lugar de serem livres e poderosos e vitoriosos, vivem cheios de medo, aniquilados, assustados e ainda com medo. Olha que tática inteligente do diabo, de Satanás. Se você for fazer uma evangelização, se você for enfrentar a libertação de alguém, ele vai retaliar. Então é melhor ficar aqui no meu canto, né? Não mexer com ele não, que eu posso me dar mal. É mais ou menos por aí, entende? Eu não esqueço que isso cresceu a um absurdo tão escabroso de agressão à inteligência, que um pastor que estudou comigo no seminário de Pedra de Guaratiba foi fazer missões na Itália e deixou a igreja que ele tinha no Rio de Janeiro com um auxiliar. E lá ele resolveu ir destronar, conforme tinha aprendido na batalha espiritual, os demônios dominadores de algumas cidades que estavam lá na Itália. E aí ele descobriu, pela história que ele levantou, que aquele demônio era o demônio da licenciosidade. E aí ele o expulsou de lá, quer dizer, nunca mais naquela cidade alguém se prostituiu, né? Aí ele volta para o Brasil porque ele recebe uma carta chamando para que ele venha reassumir a igreja, porque a igreja teve de disciplinar o seu pastor que caiu em adultério. Ele veio e ele teve coragem de dizer para a igreja e para nós o que aconteceu. é que como eu expulsei aquele espírito de licenciosidade, que era um deus romano, do panteão romano da antiguidade, que foi, foi transliterado da Grécia para Roma, ou seja, eles faziam muito isso, essa miscigenação de panteões, né? Então eles faziam estrangeirismo, eles pegavam, os romanos pegaram deuses gregos e mudaram o nome deles. Então foi isso que ele disse, que aconteceu que aquele tal deus, que por sinal ele citou o nome, e de licenciosidade não tinha nada, ele era o deus do sono, era Morfeu, ele foi lá para a sua igreja retaliar e aí derrubou o pastor auxiliar que estava despreparado. Isso cresceu, gente, vocês não têm nem ideia. Cultos, vigílias, reuniões, congressos, continuam acontecendo. E o povo vibra com esses ensinos, que são temperos, porque eles estão achando o sabor da sã doutrina insosso. Então, é disto que trata veementemente a defesa do apóstolo na busca de resgatar a fé simples e genuína dos seus conversos, que resultou no passado em levá-los a crer do passado aquilo que está em Efésios 2:8: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto é dom de Deus, não vem de vocês, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Era nesta mensagem pura e simples e livre, verdadeira e perfeita do Evangelho da Graça que eles criam, mas lá estavam os outros pervertendo isso que estava aí ao seu lado. Então observe o argumento dele no verso 10, que eu já citei para vocês: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Os pregoeiros desses acréscimos, eles buscam glória e aplausos de homens, eles querem fama, que se traduz por poder e dinheiro, eles enriquecem assoberbadamente, enriquecem. Cada um deles quer ser detentor de uma revelação nova e diferente e exclusiva. E se dão títulos pomposos, autoassumidos, último apóstolo da graça de Deus, último apóstolo para as Américas, último apóstolo da última geração. Qualquer dia vão estar se intitulando Messias. Eles são ensinos de origem humana. São frutos do imaginário fantasioso, vazio de verdade, de temor a Deus e de respeito pelas Escrituras como infalível palavra de Deus. Falta de exame, de estudo, de aprofundamento. São superficialidades temerárias. Então, uma das mais famosas demonologistas do Brasil, recentemente falecida, ela publicou em seu mais célebre livro, que eu escrevi um livreto condenando e botando ali página por página, para ir rebatendo, fazendo uma apologia e atacando aqueles argumentos totalmente anátemas. Mas ela, no seu mais célebre livro, ela escreveu que o crente, por meio de maldições contraídas, e para poder ele descobrir quais são essas maldições que contraiu, ela preparava uma apostila que tinha mais de 60 itens, e você ia vendo ali. Ela dizia assim: se em um ou dois, se em dois ou mais você tiver escorregado, você já está sob essa maldição e um espírito que te domina aí, nessa área. E era impossível, dentro daquela categoria, impossível, humanamente falando, impossível, eu examinei a apostila, dentro daquela categoria, daqueles itens todos, você não incorrer em mais de 5. Era impossível. Mas ela dava isso aí como estudos vastos, demorados, em congressos e em igrejas, em encontros, e por aí vai. Então ela dizia que se ele, por meio de maldições contraídas, por escorregar em certos erros, podia vir a ser possuído pelo diabo, possessão física mesmo. Era isso que ela dizia, está escrito no livro dela. Então ela teve a audácia pretensiosa de escrever que sabia que a teologia e os textos bíblicos, está escrito lá, não confirmavam essa sua teoria, não confirmavam isto, mas que a experiência provava. Está dito com estas letras, página 89 do livro dela. Ou seja, em outras palavras, entre a verdade simples do Evangelho que diz: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Eis aí lhes dou autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do maligno, e nada absolutamente lhes fará dano algum. Contra tudo isto, a autoridade final ficaria por conta da experiência contraditória. Anátema, Paulo teria dito. Ou então vamos voltar para a igreja de onde saímos, onde a autoridade é aquilo que o clero decidir. não é a palavra de Deus. A experiência disse, provou, então a palavra de Deus é mentirosa, ou falhou, ou está incompleta. É isso que está nas entrelinhas do ensino dessa mulher, cheia de títulos. E como convencia? Paulo, e só ele, podia assumir a autoridade com que escreve o verso 12, com que eu termino. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Por que que ele podia dizer isso com essa autoridade toda? Sem ser apontado, como queriam os judaizantes, como mais um faroleiro que estava aparecendo por aí para chamar atenção sobre si ou fazer prevalecer igrejas e grupos a quem ele queria dominar. Ele podia assumir a autoridade disto, que recebeu o evangelho que anunciava por revelação de Jesus Cristo. Porque ele sabia que, como um dos apóstolos escolhidos pelo Senhor, ele era fundamento para e da igreja. E sobre este fundamento, cada um tivesse o cuidado de ver como construiria. Eu vou ler isso para vocês que eu estou terminando, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11. Porque isso nos introduz para a parte 4 da próxima semana, que eu espero ainda ter ouvintes na semana que vem, para darmos sequência a essa abordagem. Então ele bota assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do qual já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. É muito sério. Não se deixe enganar. Se seus ouvidos sentirem ou sentem comichão por alguma novidade espiritual, para além da expressão pura e simples da graça, você pode apenas estar sintomatizando ter se cansado da sã doutrina. Nós fomos advertidos por Paulo a esse respeito em 2 Timóteo 4,3. Eu sei que isso pode parecer extremo, poderá parecer extremo a vocês, meus irmãos, mas sou muito abordado, não poucas vezes, até de forma pretensiosa, por alguns crentes, e aí eu sempre me refiro ao fato de que não se trata daquela pessoinha que chegou no fundo da igreja, ouviu uma pregação num domingo, já se entendeu crente, a igreja batizou logo depois. Mas gente que já assumiu escola dominical, que já ensinou, que já dirigiu reuniões, vigílias, pregou nos púlpitos, dirigiu igreja, veterano. Quando chegam me fazendo determinada pergunta, o que que o pastor acha disso que uma igreja tal está praticando ali? Leitura da íris, a revelação para ver como é que está a força espiritual do crente, aura. O que que o pastor acha de a igreja que está dizendo que anjos vão se manifestar e o povo sairá correndo com os braços para cima no meio do salão porque estarão debaixo de possessão de anjos? O que que o pastor acha de gotas de água ungida ou de óleo ungido, que é uma redundância estúpida, num copo d'água para curar enfermidades? Quando me fazem esse tipo de pergunta, eu já sei que essa criatura, ao estar me fazendo essa pergunta, já foi dar ouvidos, porque ela está me provando algo de cara. Que ela está cansada da sã doutrina e tem comichão nos ouvidos. E daí está dando atenção à novidade. Porque aquele que tem a unção do Santo, do Espírito de Deus, não se deixa enganar. Ele está muito antes prevenido, pé na frente, para dizer: anátema, vou promulgar o meu anátema, cuidado com o que você está dizendo. Então Paulo nos advertiu a esse respeito, e é com que eu encerro, é o último texto, em 2 Timóteo 4,3, quando ele diz, eu estou em 1 Timóteo, 2 Timóteo 4,3, quando ele diz: pois virá o tempo, estamos nele, meus queridos, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Estou esperando em Deus poder lançar um livro que escrevi já há algum tempo, em que eu trabalho este texto aqui de Paulo, e é um livro denso. Ore para que Deus torne isso possível, porque hoje em dia eu não tenho muita disposição mais para estar publicando o livro, porque eu não posso estar circulando o livro. E esses são livros que ninguém interessa publicar, porque né, não dá ibope. Mas é importante líderes, crentes, terem esse material na mão. Mas enquanto não tem, ou se o livro não sair, estamos ensinando isso aqui aos queridos. Você percebe por que a gente se deixa tomar por tanta veemência como Paulo? Paulo disse: estou imbuído da defesa do Evangelho. Se num tempo em que ele não, não ouviu chegar perto tanta fantasia, tanta falácia, tanto absurdo como o que nós temos ouvido nas últimas décadas, fazendo prevalecer, criando-se denominações inteiras em função disso, se ele reagiu daquela maneira, você imagina como seria nos dias de hoje? Minimamente eu penso que homens de Deus sérios, comprometidos com Deus e com o Evangelho, que pagaram por esse Evangelho o preço que você vai ver que Paulo pagou, virá a partir de semana que vem. Se no mínimo deixam passar batido, não atacam de frente, não denunciam, não levantam uma resistência, por mais que sejam rechaçados como sempre fui, eles deveriam simplesmente fazer como Spurgeon disse: vai para dentro de casa bater sola de sapateiro, porque você não é digno do Evangelho e do ministério que recebeu. Verdade é essa. Somos responsáveis e seremos chamados à responsabilidade por Deus se permitirmos que estas coisas continuem a acontecer sem que as denunciemos para tentar salvar alguns. Deus te abençoe. Te adverti a respeito dessa proposta de hoje, que seria pesada, então você foi avisado justamente. Eu não estava fazendo propaganda, eu estava sendo sincero e honesto com você para que você entendesse que a palavra seria contundente hoje. E temos muito mais pela frente. Só quero lembrar a você o seguinte: a leitura deste livro, Gálatas, que está aqui dentro, produziu o maior movimento religioso de todos os tempos, que foi a reforma religiosa do século XVI. Não estamos tratando, então, de um material fraco e nem pequeno. Meu desejo é que, na medida que avançarmos neste estudo, você seja imbuído do mesmo espírito de defesa da fé, em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por sua companhia. Estejamos juntos, em nome do Senhor Jesus, no próximo domingo e depois na próxima quinta-feira.